No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nos últimos meses, São Paulo está sofrendo com uma epidemia da febre amarela. Postos de vacinação estão lotados com a procura da população pela vacina. Por que chegamos a essa situação? Quais são os mecanismos que nós devemos, a população deve fazer para evitar se contaminar com a doença? Essa grande procura, a preocupação da população, ela é algo que tem razão de ser? Vamos falar com um especialista sobre o assunto, que é o médico Marcos Boulos, que ele é coordenador do CCD, é a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Observatório Terceiro Setor.
Obrigado.
Essa epidemia já era prevista?
Bem, as epidemias de febre amarela no Sudeste têm ocorrido cada 7, 8 anos. E exatamente há 8 anos atrás nós tivemos uma epidemia importante com o epicentro em Botucatu. Então a gente esperava que acontecesse uma epidemia nas regiões que estavam ocorrendo. A diferença foi que essa se propagou mais para regiões mais populosas e o número de casos foi bem maior do que foi há 7, 8 anos atrás.
Muito bem, como acontece toda quinta-feira, co-apresenta o programa comigo, a jornalista Ana Rogers. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde ao nosso convidado. Boa tarde aos ouvintes.
Você, como mãe, ficou preocupada em vacinar seu filho?
Ah, sim.
Ou sua mãe?
Na verdade, as pessoas mais idosas, até elas estão até com um certo pânico, porque ficam ouvindo as notícias e acham que vai pegar, e ficam com medo de tomar vacina também. Então, acho por isso que a informação é uma das ferramentas, né, para ajudar as pessoas a combater a doença, evitar a doença.
Doutor Boulos, se era prevista essa epidemia, e nós conversamos antes do programa, só falou que de 7 em 7 anos ela volta, né? Por que que a secretaria não desenvolveu um projeto de comunicação para falar com a população?
Bem, a comunicação quando acontece em casos, né? Porque a previsão não significa que vai ocorrer, né? Então, acontece cada 7, 8 anos, então a gente precisa aparecer o primeiro caso. E começou, você veja só. Esse primeiro caso foi em 2016, em abril. Até agora, foram 21, 22 meses que começou essa epidemia. A divulgação, como as medidas, elas estão sendo tomadas o tempo todo. É que a divulgação só assume aspectos de maior intensidade quando ela pega um número maior de pessoas e chega perto dos grandes centros urbanos. Enquanto ocorreu em São José do Rio Preto, que foi o primeiro caso, Ribeirão Preto, o segundo caso, algumas nas regiões próximas à região onde era uma região de transmissão conhecida, pouco foi divulgado. Mas já tinham morrido pessoas, os macacos estavam morrendo por febre amarela, estava chegando, e isso nós usamos 7 milhões de doses de vacina no ano passado por causa disso, e de repente, quando chegou mais próximo ao centro urbano maior, aí a imprensa fez com toda as notícias, aumenta, e a população começou a ficar assustada como nunca antes.
Bom, muito bem, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, que ocorreram casos da doença, que já vem ocorrendo casos já há algum tempo. Chegou, assim, a preocupar a população de São Paulo com a doença se aproximou, ali no município de Mariporã, aqui nos limites, né, de São Paulo. Como é que se contamina?
Bem, isso é muito, muito importante saber. A febre amarela é silvestre, esta. A urbana, que deixou de ter desde pouco depois de Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás...
Para os anos 40 do século passado.
Até o Aedes foi eliminado do Brasil na década de 50. Então nós tivemos febre amarela até 1942. Foi o último caso de febre amarela urbana. A urbana é com Aedes aegypti, que é o mosquito que fica dentro da casa da gente. Por isso que é urbana, dentro da casa. A febre amarela que aconteceu depois disso e que tem acontecido durante todos esses tempos é transmitida por um outro vetor, são dois tipos, hemagogos e sabetes, que mantém o ciclo com macacos, na copa das árvores. Ela vive em cima das árvores, tanto o mosquito como o macaco, por isso que era uma doença silvestre. O homem só acidentalmente é infectado. Por que acidentalmente? Quando os macacos, por algum motivo, ou morreram por causa da febre amarela, ou não tem, aí eles vão buscar alimento eles descem da árvore, e se o homem estiver por lá, ele pode picar o homem pode adquirir a doença.
Quer dizer, ocasionalmente. Não é uma coisa...
É acidentalmente.
É possível que a febre amarela urbana e silvestre se juntem nesse momento?
Bem, o que tem acontecido já não é de agora, quando começaram grandes surtos de silvestre em regiões onde você tem a Aedes, ou seja, a possibilidade de você voltar a ter febre amarela urbana, a oportunidade já existiria inúmeras vezes aqui no Brasil, mas nunca voltou para ser febre amarela urbana. Era uma curiosidade, por quê? Se nós temos, só para você falou da epidemia de Minas Gerais, por exemplo, ano passado, em Governador Valadares, que foi o epicentro da epidemia de Minas Gerais, eles tiveram só lá, em alguns meses, muito mais casos que nós tivemos no estado de São Paulo até agora. Tiveram centenas de casos lá o ano passado.
E São Paulo, 195 casos.
Isso.
Inclusive o senhor atualizou agora, né?
É.
De febre amarela em São Paulo, com 70 mortes.
Isso. Em Minas, eles tiveram mais de 300 casos o ano passado, com epicentro em Governador Valadares. E naquele momento, a cidade de Governador Valadares estava com uma infestação de Aedes de 13%, o que significa que 13 em cada 100 casas tinham Aedes lá dentro. Uma oportunidade igual essa para ver uma grande transmissão de febre amarela urbana não se acontece tanto, e não teve. Por que isso pode? Provavelmente é que o Aedes que reinfestou o Brasil na década de 70, ele não é o mesmo Aedes que tinha no passado, que antes era o Aedes que vinha da África, que é o que ainda transmite febre amarela urbana na África. Esse que voltou é da Ásia, e na Ásia tem muito Aedes, muito dengue, muito chikungunya, zika, mas não tem febre amarela. Provavelmente este Aedes não tem competência vetorial de transmissão da doença, provavelmente.
Muito bem, Ana.
Doutora, a vacina que está sendo distribuída no estado de São Paulo, né? As pessoas ficam na dúvida porque havia uma vacina, agora tem uma vacina fracionada, né? Que vale por um período mais curto de tempo. Essa vacina, ela possui algum risco para as pessoas? Porque tem muita gente também que tem medo de tomar a vacina, não sabe se ela pode causar alguma
problema,
consequência,
né? Ela pode sim, mas é só para dizer que a vacina é a mesma, só que ela é dividida em 5 doses cada dose que a gente aplicava. Isso tem até uma base para isso, porque a vacina integral, que para começar, a vacina foi confeccionada em 1937, estamos completando mais de 80 anos que essa vacina foi produzida.
E ela vem da onde? Da França?
Não, a vacina foi produzida, ela tem na França, tem vários lugares,
a nossa é brasileira, fabricada aqui.
Fundação Oswaldo Cruz, Rio Manguinhos, né, que é o maior produtor mundial de vacina de febre amarela. Mas essa vacina, ela é feita de vírus vivos atenuados, ou seja, é o próprio vírus da febre amarela, só que ele é atenuado. Vai passagem em ovos embrionados 17 vezes até que ele perde a potência de infecção grave e só fala assim, ó, dá um cheirinho do vírus, aí você produz anticorpos. Essa é a racional da febre amarela, da vacina com o vírus atenuado. Essa lógica já desapareceu há muito tempo. Se essa vacina fosse hoje produzida desse jeito, ela não seria aprovada, nem na Anvisa e nem muito menos no FDA nos Estados Unidos, que são os grandes que
reguladores,
por causa dos efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Como o vírus circula e produz anticorpos, quando a pessoa tem uma deficiência imunitária, a circulação pode se transformar em doença. Então nós temos muitas pessoas que têm doença, como se fosse doença infecciosa, sem muita gravidade, porém alguns desenvolvem meningite, meningoencefalite, a quadros mais intensos, e tem pessoas que morrem como se fosse uma febre amarela. O vírus pega toda a potência e vai para o fígado e como se fosse uma doença. Pessoas que têm deficiência imunológica, principalmente.
Por isso que é necessário transplante de fígado.
Nesses casos. Mas aí não foi por causa da vacina, é por causa da doença mesmo. A doença, a febre amarela é uma hepatite fulminante. É uma hepatite assim, por isso que é febre amarela. Quando se viu que uma pessoa tinha febre, ficava amarela. Aí depois foi se ver que era o problema do fígado, que tinha no fígado, porque a descrição de febre amarela vem do século XVI, né? Então quer dizer que são 400 anos que já vão aí, um pouco mais de 400 anos. Então o fígado é destruído na doença típica, que vai para a gravidade. Aí você não tem como resolver. Se destrói o fígado, você tem que trocar o fígado, senão a pessoa morre.
Quem já teve hepatite pode tomar essa vacina?
Pode, pode. O que você não pode tomar é quando tem deficiência imunológica, é quando você tem alergia a ovo, porque ela é em ovos embrionados. Você tem doenças tipo reumatológicas, doenças que levam à imunossupressão também. Pessoas em extremos idades, aqueles que não formaram a imunidade ainda, crianças com menos de 9 meses, e aqueles que estão perdendo a idade, perdendo a imunidade, pessoas com já idosos, acima de 60 ou mais anos, um pouco mais do que isso até.
Mas a vacina, nós citamos casos mais graves, mas a vacina tem efeitos colaterais. Uhum. Como eu moro próximo do horto, eu me vacinei. Uma semana depois eu tive uma diarreia incrível.
Ah, sim.
Isso é normal?
Não, a diarreia não é normal, mas pode acontecer, porque você tem uma doença infecciosa. Você tem mesmo, é um vírus que entra, não é uma infecção. Mas como a pessoa tem febre, dores musculares, dor de cabeça, e desaparece. A febre amarela, aliás, é assim. 90% das pessoas têm isso mesmo. Febre, dor de cabeça, dor de cabeça, e desaparece em 4 dias. E nem nunca soube que tiveram febre amarela. 10% que evolui para uma forma mais difícil, mais diferente, onde o diagnóstico é feito.
Muito bem, vamos interromper a nossa entrevista com o Dr. Marcos Boulos, que nos está nos esclarecendo a respeito da febre amarela, para ouvir uma matéria da Rádio ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Brasil e Nigéria fazem grandes campanhas de vacinação contra a febre amarela. A Lei da Letra, de Nova York, traz as informações.
Com o apoio da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil e a Nigéria começaram as maiores campanhas de vacinação do mundo contra a febre amarela. Segundo a OMS, o vírus é endêmico em áreas tropicais da África e da América do Sul. A OMS explica que 69 municípios dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo começaram esta semana a aplicar a dose fracionada da vacina, um plano criado pelo Ministério da Saúde junto com a OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. A dose fracionada é uma maneira de se estender os estoques das vacinas, protegendo mais pessoas e reduzindo a possibilidade da febre amarela se espalhar. Segundo a OMS, receber 1/5 da dose regular da vacina fornece imunidade contra a doença por pelo menos 12 meses. No Brasil, a expectativa é de que 23 milhões e 800 mil pessoas sejam vacinadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e também na Bahia, estado onde a campanha deve começar em 19 de fevereiro. Já na Nigéria, 25 milhões de pessoas devem ser vacinadas contra a febre amarela ao longo do ano, a maior campanha da história do país. O surto começou na nação africana em setembro e até o começo de janeiro, quase 360 casos haviam sido confirmados, com 45 mortes. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, doutor Marcos, essa é realmente a maior campanha que o senhor já viu?
Ah, sim, sem dúvida. Houve, no ano 2000, nós tivemos uma vontade política de vacinar todo o Brasil. Aí que se percebeu, quando vacinou, principalmente vacinou em Campinas, que uma moça de 20 e poucos anos, sem nenhum antecedente prévio, morreu pela vacina. Nunca havia sido observado isso. E se não fosse essa e outras mortes que aconteceram para a vacina, provavelmente o país estaria vacinado. Mas quando você pensa, olha, eu vou vacinar, a pessoa não tem risco de pegar doença, mas tem o risco do efeito colateral da vacina, e não dá para vacinar. Então você vacina só quando os riscos e benefícios pendem a favor da vacinação. Se você tem o risco de pegar a doença, que é mais frequente do que os efeitos colaterais da vacina, se você está em região de transmissão, aí vale a pena. Caso contrário, vacinar por vacinar não é adequado, a não ser que seja necessário.
Outro detalhe da reportagem que realmente eu registrei é que ela vale por 12 meses. Nós ouvimos a divulgação da Secretaria da Saúde de que essa vacina fracionada, pelo menos a validade dela se estende até 8 anos.
É isso. O que acontece é o seguinte, quando a Organização Mundial de Saúde optou pelo fracionamento na África, é porque não existia um estoque de vacinas mesmo. Então, aí ela procurou vacinar com menor dose, sem conhecer o que aconteceu, sabendo que ia poder acontecer, e acompanharam essa população. Acabou a epidemia, e principalmente Angola e outros que estavam em epidemia, Congo, eles perceberam que 12 meses a pessoa estava protegida ainda. Então eles falaram 12 meses. Porém, nós temos no Brasil um estudo iniciado há 9 anos atrás com militares. É que o número é muito pequeno, são 360 militares que foram acompanhados. E agora, depois de 8 anos e pouco, abre-se o protocolo e vê-se que a vacina fracionada protege igualzinho a integral. Por isso que nós estamos estendendo pela pesquisa brasileira, apesar de pequena ainda, mostra que a imunidade é igual, está estendendo para pessoas imunocompetentes para 8 anos. E é muito provável, para quem conhece a vacina, que ela, a fracionada pode proteger por quase tanto tempo quanto a integral, porque a integral tem um poder de imunogenicidade muito grande, então a fracionada deve ter também, não tão grande, mas tem também bastante.
Pelo menos ela é válida até o próximo ciclo, né?
É provável que sim, é provável que possa durar 20 anos ou mais. Nós vamos acompanhar esses que nós estamos há 8 anos para saber que daqui 10 anos como estarão.
É uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Vai ter vacina para todo mundo? Quer dizer, a população inteira de São Paulo precisa tomar essa vacina? Como é que funciona nesses casos? E uma segunda dúvida. É, a gente, mesmo não morando em área silvestre, mas se você mora perto, por exemplo, do Parque do Ibirapuera, do Parque da Aclimação, há esse risco de contrair a doença?
Bom, vamos começar com o fim só porque é o mais fácil. Não, não tem. Não tem risco nenhum de adquirir infecção em parques dentro da cidade que não são florestas, que não tem selvas, que não tem macaco, que não tem vetor. Não tem risco. Então, Ibirapuera... Tá. Mas aí, o problema é que provavelmente nós vamos ter que vacinar o estado todo. Esta é a proposta. Por quê? Vamos por parte. No início, quando a gente falou em vacinar, para quem a gente vacina? Quem tem o risco real. Onde existe o risco real? Onde está circulando o vírus. Então, nós percebíamos os lugares onde estava circulando o vírus, pela morte de macaco, isolamento do vírus, aí toda a população tem que ser vacinada. Então, nós fizemos. Uma segunda possibilidade, como o vírus está se disseminando, são chamadas áreas receptivas. Quais são essas áreas? Você tem mata, você tem macaco e você tem o vetor silvestre. Pode chegar? Pode chegar. É o caso da Serra do Mar, por exemplo. Nós sabemos que na Serra do Mar, no Rio de Janeiro, tem casos de febre amarela. Então, provavelmente, chegará aqui também. Nós não temos dúvida. Então, a vacina fracionada que começou o mês passado está pegando todo o litoral paulista, pegando o Vale do Paraíba, todo esse pessoal está sendo pego para proteger. E uma terceira prioridade, aí entra, é as pessoas que vivem em região urbana. Mesmo parte do Parque Ibirapuera, Parque da Aclimação, não, ou Parque da Água Branca, não vai pegar lá. Porém, se a pessoa for para a região de transmissão, pode pegar. Então, o que acontece? Ah, não, eu moro na Avenida Paulista, como aqui nós estamos aqui, eu não vou pegar. Mas eu estou aí, de repente chegou um amigo no fim de semana, olha, vamos comer aquele churrasco lá em Mairiporã? Ah, vamos! Esquece até da possibilidade que tem. Então, por isso, houve a decisão de se vacinar o estado por causa deste problema, de você poder ter, você poder viajar em algum momento e ter infecção num outro local. E o febre amarela, só para manter o seguinte, porque não vai acabar a epidemia? Olha, a epidemia é quando você tem surtos e desaparece. O que acontece é que nós estamos há 22 meses isolando o vírus. Mesmo no inverno, nós isolamos o vírus em macacos. O que significa que, provavelmente, com essa disseminação, a doença no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, se transformou em endêmica. O que é endêmica? Está lá e não vai sair. Então, ou seja, o vírus provavelmente manterá a sua circulação. Por isso que é muito risco não deixar as pessoas vacinadas. Então, será ofertada a vacina para todo mundo no estado. E com a fracionada não vai faltar vacina. Se fosse integral, provavelmente poderia faltar.
Muito bem. Eu frequento o Parque da Cantareira. Ah, tenho. E com uma frequência já há alguns anos. Estou vacinado. Ainda corro risco?
Não, se você está vacinado de febre amarela, não. Pode pegar outra porcaria qualquer aí. Mas a febre amarela, a vacina é muito protetora e a pessoa vacinada com uma dose já está protegida.
Sim. E qual é o prazo para essa campanha continuar da vacinação? Porque algumas unidades de saúde, você vai lá perguntar se tem vacina, estavam distribuindo senhas e agora já tem postos que não estão vacinando.
É, o que aconteceu é que houve com a divulgação de uma maneira, vamos supor, mais emotiva que aconteceu quando chegou aqui perto dos grandes centros urbanos, uma morte a mais, o que aconteceu? A população ficou
apavorada,
em pânico. E como a vacina não serve para o pânico, então eles não deveriam estar nas filas fazendo o que fizeram. O que aconteceu? As pessoas foram para a fila e tiraram o local o lugar daquelas pessoas que precisavam.
Que realmente vacinar, precisavam, né?
Isso, e mais ainda, Quando você vacina com cuidado, acompanhando, você pode evitar a maior parte dos efeitos colaterais, inclusive as mortes, porque você investiga melhor, a pessoa informa tudo sem medo, etc. e tal. Quando você está na correria, aumenta muito o risco dos efeitos colaterais, porque a pessoa esconde seus dados. Ah, fiquei na
ela
fila
simplesmente
tanto
vai lá para tomar.
Vai lá para tomar e a pessoa que está o vacinador, pressionado, também não consegue fazer a história completa. E aí você tem um risco maior o que aconteceu em São Paulo. Nós tivemos mortes por vacina que poderiam não acontecer se a gente fizesse com cuidado.
Ah, vamos voltar a esse assunto. Segundo dados estatísticos da Secretaria de Saúde, já foram vacinados no estado de São Paulo 2.332.895 pessoas. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Ao som de Beatles, estamos em volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre febre amarela, com o Dr. Marcos Boulos. A escolha das músicas são dos nossos convidados.
É, foi minha escolha.
Beatles, anos 60.
Isso. Denuncia a minha idade, né?
Não, e também o seu bom gosto.
É.
Muito bem, mais um pouco de Beatles, Yesterday.
Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
Doutor Marcos, o que ficou dos anos 60? Para um médico que trabalha com doenças infecciosas há muitos anos.
Sabe que é interessante, quando eu resolvi fazer doenças infecciosas, na década de 70, né, ninguém fazia isso, porque dizem que essa especialidade ia desaparecer. Porque tinha aquelas doenças, esquistossomose, doença de Chagas, verminoses, e com a melhoria do saneamento básico, as doenças diarreicas estavam diminuindo, estava começando a vacinação. Mas veja o que acontece hoje, né? Nós estamos não só com doenças tropicais por todos os lados, mas está se descobrindo que até as doenças consideradas crônicas, como câncer, doenças reumáticas, tudo tem origem em cima de vírus. É o vírus que desencadeia tudo. Eu diria para você que hoje as outras especialidades deviam estar dentro das doenças infecciosas, porque a doença infecciosa hoje é um mundo enorme. E o exemplo está aí, né? Febre amarela aqui, gripe amanhã, dengue.
Nós trouxemos aqui um representante do Conselho Estadual de Medicina. E ele falava da procura da qualidade do ensino, das faculdades de medicina. E ele falou também que essa especialidade é pouco procurada. hoje os jovens médicos e estudantes de medicina não estão muito interessados em buscar essa especialidade.
Você sabe,
que será?
Não é muito difícil de ver. A nossa faculdade de medicina prepara as pessoas para atender, como se todo mundo fosse atender em consultório privado, pessoas de poder aquisitivo alto. Quando na realidade brasileira é muito diferente. Nós não temos a competência, a qualificação para produzir médicos para atender a comunidade em modo geral, atender o SUS, que é uma beleza, o Sistema Único de Saúde brasileiro, incomparável no mundo. Mas a gente não forma médicos para isso. Então, sanitarista, epidemiologista, infectologista, mesmo pediatras que trabalham na unidade básica, clínico, médico de família, eles são a procura é muito baixa, porque primeiro você não tem empregos que dão muito dinheiro, são pessoas que trabalham mesmo no sistema público de saúde, que é onde todos os profissionais que lá trabalham têm dificuldades, porque o financiamento não é tão bom, mesmo para o trabalho e até para o seu salário, para a sua vida em geral. Mas, de fato, eu venho de uma faculdade, fui professor 40 anos da Faculdade de Medicina da USP, e lá, mesmo tendo considerado uma faculdade de excelência, nós formamos bons especialistas, mas não formamos bons generalistas, porque a formação do médico é para atender.
O que explica a vinda dos médicos cubanos, né?
Bom, está aí, né? Tá aí.
Muito bem. Agora nós vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, convidados. 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. A cada hora, o Brasil registra o desaparecimento de 8 pessoas. De 2007 a 2016, foram mais de 700 mil boletins de ocorrência por desaparecimentos. Os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em um estudo feito a pedido do Comitê Internacional do Cruz Vermelha mostram uma realidade triste e ignorada pela população e pelos órgãos públicos. Em 2016, o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos dos Ministérios Públicos de São Paulo e Rio de Janeiro fizeram uma pesquisa inédita no qual constatou que a cada 10 pessoas desaparecidas no estado de São Paulo nos últimos 3 anos, 4 são crianças e adolescentes. Segundo a ONG Mães da Fé, em todo o Brasil, 40 mil crianças e adolescentes desaparecem anualmente. O sofrimento das mães parece não atingir os órgãos da polícia. Muitas mães que tentaram fazer o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seus filhos já foram erroneamente orientadas a esperar 24 ou até 48 horas para fazer o boletim. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, as primeiras 48 horas são consideradas fundamentais para encontrar a criança. Depois desse período, as chances da criança nunca mais ser encontrada sobem para 70%. Com tantas crianças desaparecidas e o descaso da polícia, em 2015 foi criada a Lei 11.259, que determina a investigação imediata em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes. Praticamente uma lei para cumprir a lei. A lei foi criada graças aos esforços de mães desaparecidas como Ivanice Meridião da Silva, uma das fundadoras da Associação Brasileira de Busca e Defesa das Crianças Desaparecidas, mais conhecida como Mães da Fé. Sua filha Fabiana desapareceu em 1995, com apenas 13 anos de idade, a poucos metros da sua casa. O movimento Mães da Fé já localizou mais de 4 mil crianças, mas a filha de Vanice até hoje não foi encontrada. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Secretaria da Presidência da República, com base nos dados recebidos do Disque 100, o número de denúncias de tráfico de crianças e adolescentes no Brasil aumentou 86% entre 2012 e 2013. As crianças e adolescentes desaparecidas no Brasil podem ser vítimas de adoção ilegal, exploração sexual infantil, trabalho escravo doméstico, em campos, minas e plantações. Venda de órgão também faz parte da lista de prováveis destinos das crianças. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Pessoas de 173 países já acessaram nosso portal. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Tayana, uma lei para você, para a polícia cumprir a lei. E, geralmente as crianças que somem, que desaparecem, são de famílias da população de baixa renda.
Está explicado porque é que ninguém se preocupa, né?
Está aí, né? Uma lei para cumprir uma lei.
Só uma curiosidade, eu estava o ano passado nos Estados Unidos com meu telefone brasileiro não credenciado lá. De repente eu estou num shopping, só um alarme no meu celular. Lá, seu celular que não está lá, um alarme de desaparecimento de uma criança perto de onde eu estou, mostrando a chapa do carro que tem aqui no meu telefone. Impressionante esse tipo de coisa que eles conseguem.
É, eles usam a tecnologia para avisar, para fazer a população se cooperar, né? No caso
exatamente.
Isso é importante. Agora, se a polícia, que nasceu para cumprir, né, o seu dever, não faz a sua lição de casa, é complicado, né?
Não, mas aí você pode ver que se fosse uma criança tentando roubar qualquer coisa no mercado, teriam 10 policiais lá para pegar a criança, prender, levar para, né, para a Fundação Casa, etc.
Muito bem. É, estamos também na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17h, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 77,9, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca Olhar da Cidadania na Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17h. Muito bem. E acompanhe também o nosso programa de TV, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go.
Bom, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre a febre amarela, com o médico Marcos Boulos. Agora nós vamos com Cultura Especial, né, com Frank Valverde, que toda terça-feira está junto comigo aqui. Hoje, devido ao carnaval, ele tem algumas novidades e umas dicas em relação aos blocos que vão sair na nossa cidade. Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Então, São Paulo nos últimos anos deu bastante espaço para os blocos. Antigamente, nos anos 70, 80 e até nos anos 90, o forte de São Paulo era o carnaval de salão. Hoje, depois neste século XXI, começou a ganhar espaço os blocos. E você pode desfilar num bloco tranquilamente, porque existe uma série deles espalhados pela cidade toda. Há uma série de totens que a prefeitura colocou, que você pode saber o horário e o que bloco vai desfilar em que região da cidade. Se você quiser mais informações, né, para não ficar saindo na rua procurando em que bloco que você vai desfilar, a sua vida pode ser facilitada acessando o seguinte site: www.carnavaldirua.prefeitura.sp.gov.br. É muita diversão de graça e sem compromisso, ou melhor, o único compromisso de divertir respeitando a todos e todas que estão presentes no bloco.
Maior,
um abraço para você.
Obrigado, Franco.
Bom carnaval, querido.
Você também. E também, quem quiser informações sobre o carnaval, vai para o site do Observatório do Terceiro Setor, observatório.org.br, arroba.org.br. Muito bem, agora vamos começar com as perguntas?
Oi, meu nome é Carol e eu queria saber por que, que as pessoas estão morrendo por causa da vacina da febre amarela.
Por que, que elas estão morrendo?
Bem, a vacina de febre amarela, de fato, era o vírus da febre amarela atenuado. E pessoas que têm deficiência imunológica, que cai a imunidade, podem ter a circulação desse vírus em alguns poucos casos, em torno de 1 para 550, para 1 mil, para 1 para 1 milhão de pessoas podem até morrer por ela. É baixo perto do número de total de vacinações, mas como nós estamos vacinando muita gente, esse número pode ficar alto.
Maria dos Anjos do Jardim Peri fez uma pergunta na mesma linha, dizendo se é verdade que uma pessoa tomou vacina em outubro e morreu em janeiro.
Não. Só se a pessoa ficou na UTI 2 meses, mas a doença grave da febre amarela comete depois de 7, 10 dias e pouco tempo depois, se ela vai morrer por essa vacina, ela morre em seguida. Quer dizer que é uma necrose, ou seja, morre o fígado destruído completamente, então a doença é grave. Agora, todas as vacinas têm problemas, podem ter problemas. Essa aqui tem mais problemas até porque é uma vacina confeccionada há muito tempo, sem toda a qualidade. Né?
Muito bem, mais uma pergunta?
Meu nome é Rafael Uehara e eu queria saber se a incidência de pessoas infectadas por DST aumentou ou diminuiu nos últimos anos.
Bem, a DST, você tem algumas doenças que diminuíram bastante, e aqui nós temos até o contrassenso de entender. Nós temos uma doença como a infecção pelo HIV, que é uma infecção relativamente recente, perto das histórias de doença, nós temos aí 30 e alguns aninhos de conhecimento dessa doença, e ela teve uma queda enorme em algum tempo, e agora ela tem uma tendência pequena a crescimento, principalmente entre homens que fazem sexo com homens, em regiões principalmente mais no norte brasileiro, mas também no sul está acontecendo isso, tem aumentado. Agora, o que chama a atenção de nós, os infectologistas mais antigos e da comunidade em geral, é a sífilis. A sífilis é uma doença milenar, não é de 30 anos ou mais. A sífilis tem, certamente, você encontra histórias em papiros de 2, 3 mil anos atrás com a existência da sífilis. A sífilis tem tratamento, tem diagnóstico e tem prevenção. E a sífilis aumenta sem parar. A tal ponto que nós estamos aumentando o risco de sífilis congênita com o tempo, a despeito que com uma única injeção de penicilina você cura a pessoa e evita esse processo. A desinformação desse processo faz que essa doença, principalmente, é a que nos preocupa mais. A mais antiga delas, de mais fácil tratamento, mas que a gente não consegue tratar.
Muito bem, agora com essa pergunta do ouvinte, a gente vai falar um pouco, com a chegada do carnaval, outro tipo de infecção que se torna preocupante, né, que é a incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Começa aqui com a AIDS, né, que o Dr. Marcos respondeu agora. Agora, o carnaval é um momento de descontração, de alegria, mas também de preocupação. Quais os cuidados que os jovens devem tomar saindo nos vários blocos da cidade, participando do carnaval, curtindo o carnaval, mas quais os principais cuidados básicos que ele deve ter para não...
A gente fala curtindo com responsabilidade, né? As infecções sexualmente transmissíveis, elas aumentam muito no carnaval. Exatamente pelas características. As pessoas vão lá para se divertir. Mas se divertir, não é só se divertir, vou pular o carnaval, vou para casa, vou brincar com amigos e vou sair. Não, as pessoas se divertem no extremo da diversão. Aí está aliado o álcool, aí está aliado drogas, às vezes, perentivamente, e a liberdade, a pessoa sente-se liberdade, então faz sexo indiscriminadamente com pessoas que conhece naquele momento e que vai, e por isso, nada contra as pessoas se divertirem, mas tem que fazer com responsabilidade. Se vai fazer sexo, faça, mas use preservativo. Se você usar o preservativo, não existe relação sexual que passe com preservativo. A gente sempre fala, rompeu o preservativo, isso é uma raridade. Então, se tiver que fazer sexo, se achar que tem que fazer sexo com pessoas que desconhecem, que a relação é apenas física e não emocional, tudo bem, use preservativo, porque aumenta muito a irresponsabilidade nesses momentos e aumenta muito as doenças sexualmente transmissíveis. Tanto é que o serviço de doença sexualmente transmissível da Secretaria de Saúde usa o carnaval, inclusive sai às vezes com trio elétrico também no carnaval, distribuindo preservativo, fazendo campanhas, porque de fato é um momento mais difícil mesmo.
E nos blocos realmente há pessoas distribuindo preservativos. No final de semana passado tinha equipes distribuindo, colando adesivo. para conscientizar, então...
Precisa usar,
a
né?
informação está aí, as pessoas
não é só
têm que...
no bolso, né?
Exatamente.
A Joana Pedrosa, lá do Lausanne Paulista, pergunta, qual é a campanha da Secretaria de Saúde para o Carnaval? Tem uma campanha específica?
Tem. No Carnaval, nós temos lá o serviço que a gente chama DST AIDS, que é da nosso serviço de Centro de Referência de Doenças Transmissíveis, Doenças Sexualmente Transmissíveis, em que ele começa no pré-Carnaval já há bastante, que acompanha, buscando fazer diagnóstico e a prevenção com uma distribuição grande. É como eu disse para vocês, ele normalmente existe até até às vezes a gente até usa mesmo com carros alegóricos na tentativa de fazer a propaganda e a divulgação dessas doenças sexualmente transmissíveis, a necessidade de prevenir. Mas existe, as pessoas ficam na rua distribuindo preservativos, mostrando, distribuindo folders, orientando com relação a isso. Mas é claro que nós temos a invasão que nós temos em São Paulo nessa fase é muito grande, a gente não consegue pegar
você
tudo.
Você destacou um enfoque que é necessário, a utilização de preservativos, mas sempre em função do homem. O preservativo feminino não é muito divulgado. E o que acontece? Por que as mulheres não são incentivadas a usar preservativo feminino?
São incentivadas, mas é difícil mesmo. O preservativo feminino é mais complicado. O que a gente fala até para a mulher, use também camisinha na bolsa.
Exato, e diga não se a pessoa não
exatamente.
Concordar em usar.
Ela pode ter camisinha na bolsa, olha, com isso ou sem nada, não tem o sexo, é isso. Eu acho que as pessoas têm que usar. É mais fácil a camisinha masculina mesmo, usar o relativo. Então, tem que usar o preservativo sempre, nesses casos, com pessoas que você desconhece. Às vezes até com pessoa que você conhece tem que usar, depende do grau de conhecimento que você tem.
Muito bem, mais perguntas, Ana?
Sim, tem uma pergunta que chegou pelo Facebook da Irene Reis. Obrigada, Irene. Uma mulher veio a óbito em Itatiba porque não sabia que ao ter problemas renais era desaconselhável tomar vacina. Isso é da febre amarela, né? Uhum. Os enfermeiros não deveriam perguntar sobre o estado de saúde antes de vacinar?
Eu comentei um pouco antes aqui que essa corrida tem feito que as pessoas aumentasse muito os riscos e efeitos colaterais da vacina, exatamente por isso. As pessoas escondem seu estado, sabe, porque é divulgado, quem não pode tomar vacina. As pessoas escondem, porque estão na fila, escondem o estado prévio de falta de deficiência de imunidade, ou seu problema prévio, não declaram. E o enfermeiro que ela chama aí, ele está não só atribulado, cheio de gente, como pessoa gritando com ele,
às vai faltar, vai vacina,
ameaçado, apanhando, várias pessoas são agredidas naquele momento. Então, você perde muito a sensibilidade para diagnosticar as pessoas que têm risco. Por isso que aumenta muito. Em 5 milhões de doses de vacina que nós aplicamos, as primeiras 5 milhões do ano passado, tivemos 2 acidentes fatais. 1 para 2,5 milhões. Após isso, agora, com menos de 12 milhões de doses, nós tivemos certamente 12 pessoas que estão com risco. 3 já confirmadas e 9 que estão em investigação. Isso mostra que de 1 para 2,5 milhões passou para 1 para 1 milhão. Isso, se a gente for contar só essas que sobraram, então é 1 para 500 mil. Né? Por causa disso.
A pergunta dele, né, tem a ver também com a capacitação, né, dos agentes públicos, né, que trabalham numa campanha importante como essa.
Queria
melhorar?
Você sabe, João, o pessoal foi preparado. Para começar essa ação fracionada, por exemplo, por que não começou antes? Devia ter começado antes. Nós gastamos um tempo enorme com o pessoal do Ministério da Organização Mundial de Saúde treinando, preparando as pessoas para a aplicação e como tem que enfrentar. O pessoal de fato foi preparado, eles estavam preparados. E não aconteciam os acidentes desse jeito antes das corridas. Eu acho que o fato mesmo foi a pressão popular, de mídia, as pessoas desesperadas, alguns ficando 6, 7, 8 horas na fila e chega lá no fim, acabou a vacina, aí invade o posto. Eu não sei se você viu a notícia hoje, ontem roubaram aí algumas doses de vacina de febre amarela, roubaram dos postos, tiraram.
Que loucura. De uma hora para outra vê essa pânico da população. Aí também é um problema de comunicação, né, Ana?
É o que a gente sempre fala aqui da grande mídia, né? A grande mídia passa anos sem se interessar por um tema, e aí de repente explode ali uma situação, e aí aquele tema vira o tema da vez, e aí passa a se interessar e causa também um certo pânico. É uma falta de responsabilidade também. No exemplo do observatório, a gente está sempre entrevistando sobre diversas doenças, diversas situações, independente de ter uma data, uma situação, uma ocorrência, porque é uma questão de informação permanente. A pessoa tem que estar informada o tempo todo sobre esses riscos, não porque teve um surto ou não teve um surto. Então, acho que esse comportamento da mídia também, você vê na televisão, como falei, minha mãe tem 75 anos, ela estava apavorada, eu precisei levar minha mãe ao médico para que ele dissesse que ela não corria esse risco por não estar numa área de risco e que ela não precisaria tomar, tendo 75 anos, não precisaria correr esse risco. Mas, assim, as pessoas realmente se apavoram por conta desse pânico que é causado pelos meios de comunicação.
E muita gente foi vacinada sem necessidade. Essa é a verdade,
né? A maior parte. Certamente a maior parte nesse momento, né? Apesar que nós vamos querer vacinar todo mundo por causa do potencial risco, mas de fato, naquele momento, a maior parte das pessoas que estavam na fila não tinha indicação para isso.
Muito bem. Aqui tem mais perguntas chegando. Tem aí, Ana?
Tem mais
uma. Tem duas aqui, pode pegar essa. Olha, a Lívia Santos, da Ana Rosa, deve ser a linha do metrô aqui. Sexo oral deve ser feito com camisinha?
Não. Não é necessário, né? Mas claramente, porque tem uma característica que é, de uma certa maneira, protetora. A saliva, ela é bactericida e viricida. Então, ou seja, é difícil passar uma doença com a saliva, você tem beijo. Então, é muito difícil.
No caso da AIDS, teve uns casos, né?
Não,
na saliva, não?
Não, saliva não. O que aconteceu é que quando eu falo assim, olha, o beijo pode passar HIV, eu falei assim, só se o beijo for um beijo de guerra, com mordidas e transfusão de sangue na boca, né? Porque senão não passa, né? Não passa.
Um beijo
que perdeu
a delicadeza não vale, né?
O risco teórico pode existir, mas é muito difícil, porque além da saliva, se cai no sistema gástrico, o ácido clorídrico destrói a maior parte das coisas aqui, né? É difícil. Né?
Muito bem, outras perguntas?
Sim, Renato de Andrade da Moca pergunta, o que a gente comentou aqui, né? O alarde da mídia foi exagerado sobre a febre amarela e atrapalhou a ação do Estado? O senhor já até comentou.
Olha, boa pergunta essa.
Foi.
Excelente.
Por uma coincidência, semana passada nós tivemos uma coletiva com 14 pessoal da imprensa, Veículos. Jornal, televisão, rádio, a gente conversando. E quando eles se queixaram, falaram, pô, mas o Estado devia divulgar. Eu falei assim, o Estado tem que divulgar, mas quem tem que divulgar são vocês, que são os profissionais da divulgação. Quando fazem uma divulgação que eu chamo, entre aspas, irresponsável, acontece isso. Em vez de você ressaltar os aspectos educativos, protetivos, indicações, ressalta mais uma morte, mais uma coisa, a vacina causou isso, pronto.
Que aí você, uma correria aos
você
postos
levou,
de saúde, né?
Você leva o desespero à população. E não é a primeira vez, na outra febre amarela também, eu me lembro que nem foi em São Paulo, foi em Botucatu, o epicentro, a Avenida Paulista aqui no Instituto Pasteur, aqui na frente, estava vacinando. A gente via fila na Avenida Paulista, 2 quilômetros, um domingo, chovendo, as pessoas na fila não saíam. Morando em São Paulo, na capital, não tem o mínimo risco de adquirir a doença.
É complicado isso, né? Então, aí é a comunicação institucional, né? Que deve ser feita sem aquele apelo, se houve morte, se houve isso, não. É esclarecer educativo. A população.
Exatamente.
Né?
Esclarecimento e educativa, né?
Muito bem, Ana.
Tem mais uma pergunta aqui.
Vamos lá. Então.
João Avelino, do bairro do Limão. Pergunta, sobre o carnaval, as DSTs costumam crescer nessa época do ano? Não seria o caso de dar mais atenção a esse mal em vez da febre amarela?
Veja, os serviços de saúde dão assistência enorme a isso, dão importância enorme a isso. Mas o que nós temos que falar, acabamos de falar, a divulgação, não somos nós que fazemos a divulgação, compramos a grande mídia, nem temos dinheiro para comprar todas as primeiras páginas dos jornais aqui ou o horário nobre de televisão. A imprensa, o que nós fazemos é pelos canais oficiais e pela divulgação, pela distribuição de folders, avisando sempre que pode, como nesse programa a gente fala sempre. Mas aqui a gente precisa, a preocupação, a gente precisa ter um meio de comunicação que a imprensa entenda, a maior parte da imprensa que tem divulgação, que a importância neste momento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente na época do carnaval.
Especialmente as emissoras de televisão e de rádio, televisão que são concessões públicas. E elas, na verdade, elas têm obrigação de prestar esse serviço de informação à população.
É isso mesmo.
Muito bem. Nessa linha, o Observatório desenvolve uma campanha permanente sobre direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos, que tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate e o respeito, e também o diálogo na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Você já conhecia essa campanha, doutor Boulos?
Eu tinha ouvido falar já com vocês aqui também.
Muito bem. Então o senhor está convidado a curtir a nossa campanha através do nosso Facebook. É só ir lá e clicar, que é muito importante o diálogo. Nós estamos falando da comunicação da grande mídia, mas hoje as redes sociais representam, a internet tem sido fundamental, né?
Sim, entendi.
E há uma cultura de ódio que se desenvolveu na internet de uma hora para outra, foi crescendo, e o Observatório sentiu a necessidade de desenvolver essa campanha, que é fundamental numa sociedade, numa democracia. Nós temos um diálogo de forças que pensam completamente diferente, o que não está acontecendo no nosso país, né? Muito bem. Ana, mais alguma coisa? Mais perguntas? Não.
Não.
Doutor Boulos, a gente tem percebido que essa questão da comunicação, sobretudo quando acontece doenças transmissíveis como essa da febre amarela, acabam pegando a atenção da população. A secretaria já pensou de, aproveitando, já que a população está atenta para a vacinação, desenvolver uma campanha permanente de esclarecimento a respeito de doenças, não só da febre amarela?
Veja, nós não precisamos nem encontrar um momento fora de doenças, porque nós estamos sempre com doenças, né? Então, nós estamos fazendo há 3 anos já uma campanha enorme contra a Aedes, por exemplo. O dengue, que era a bola da vez até o ano passado. Zika, o ano retrasado. Chikungunya, nós estamos cheios de doenças.
Como está a herpes genital?
Herpes genital é uma constante. Herpes genital, o herpes é uma doença que a gente diria que é uma infecção crônica. As pessoas adquirem e não mais tiram, deixam de ter. Então as pessoas têm o herpes, também é uma doença sexualmente transmissível.
Tem uma doença que é pouco conhecida, a clamídia.
Clamídia, ela é pouco conhecida da população, mas ela é muito frequente, né? Clamídia é transmissão, clamídia é, né, passada também por contato sexual. Né?
Muito bem, tem aqui nas redes sociais uma ouvinte nossa dizendo que o câncer de garganta, por causa do HPV,
sim,
devido ao sexo oral. Isso acontece?
Não, olha, isso não está muito bem estabelecido. O HPV, ele pode dar câncer. O mais importante câncer que o HPV tem é o de colo de útero, né? Que era o câncer mais frequente em mulheres antes da vacina do HPV. Hoje deixou de ser importante, especificamente. Agora, quando você tem lesões em locais distintos, você não consegue encontrar claramente o efeito, a causa e efeito, como isso apareceu lá, né? Até porque para replicar, para ficar num local, para ter a replicação, não é tão simples num local onde você tem agentes protetores, como é o caso da saliva especificamente, o muco, que não é tão simples de identificar isso como a causa, né?
Essa mesma ouvinte pergunta sobre a campanha para vacinar as meninas e os meninos de HPV.
Essa campanha é muito grande. Nós tivemos um problema quando nós fizemos a primeira campanha, pegamos jovens. Algumas pessoas referiram efeitos colaterais da vacina que não foram confirmados. Mas o fato de elas referirem, e como vocês disseram, pela mídia, através do Facebook da vida, isso foi disseminado, deu um impacto enorme na segunda dose, e nós conseguimos apenas 60% da dose original que nós tínhamos vacinado. Mas a campanha de HPV continua eternamente, é fornecida.
Ela é permanente, né?
Ela está dando, nós temos, hoje, a partir dos 9 anos, as pessoas podem tomar, inclusive homens já estão entrando, jovens também entraram, porque era só para mulheres, porque era para o câncer de colo de útero,
os principalmente. Os meninos podem tomar também.
Os meninos podem tomar, apesar que não é cancerígeno no homem, mas ele está tomando, porque tem vacinas. As vacinas foram adquiridas para distribuir para a comunidade.
Muito bem, essa campanha é permanente, e essa é a comunicação que eu falo, institucional, que a gente devia fazer, e o Observatório está à disposição para a gente sempre ampliar esse diálogo com a Secretaria da Saúde para comunicar à população.
Ótimo, vamos usar isso certamente.
E depende também muito do profissional que está no posto de saúde, né? Porque, por exemplo, o meu filho, ele se vacinou porque a profissional olhou a carteirinha, viu que todas as vacinas estão em dia, mas avisou que estava disponível a vacina do HPV. Então depende muito também do profissional que está atuando ali, dele olhar né, o quadro da pessoa e informar.
Antes das suas conclusões finais, doutor Boulos, olha, eu vou aqui, de acordo com dados divulgados pelo GRAPA, em 2016 foram registrados 26 novos casos de HPV. e 152 casos de sífilis. Em 2017, o número cresceu para 42 novos casos do HPV, né? E 373 de sífilis. Há um crescimento significativo do sífilis.
A sífilis é tristeza. É uma tristeza porque a gente não sabe como fazer. Nós abrimos um evento recentemente muito lotado com profissionais de saúde, não conseguindo entender, mostrando o desânimo quando você tem uma doença que é fácil você tratar. Você tem um medicamento para tratar. É fácil prevenir e você não consegue. Por isso que a gente até enfatizava os profissionais de saúde buscarem isso. Para um obstetra, basta ele fazer um teste sorológico na gestante antes de nascer a criança para prevenir a sífilis congênita, que é extremamente grave e incompatível às vezes com a vida normal, por uma doença facilmente tratável. Como essa doença, nós comentamos até rapidamente, ela comete mais pessoas desprovidas de recursos, pessoas que não são levadas
para população de baixa renda.
Baixa renda, que a sociedade, de modo geral, não se preocupa muito. Então, essas doenças acabam sendo quase negligenciadas.
E também são um tabu também, né? As doenças relacionadas ao sexo, as pessoas também não gostam, não querem, tem uma certa dificuldade de falar sobre elas também.
Como essas, mas doenças às vezes até mais graves como HIV, as pessoas falam e se defendem, se protegem e brigam com a sociedade para ter, porque as pessoas têm poder aquisitivo maior.
Muito
as
bem.
As pessoas lutam pelos seus direitos.
Estamos no final do programa, foi um grande prazer conhecê-lo, muito obrigado pela entrevista, estamos sempre à disposição para a gente divulgar e conversar contigo a respeito das questões de doenças infecciosas. Ana Rogers.
Excelente programa, né, João? Informação como ela tem que ser passada para a população.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Marcos Boulos, médico coordenador do CCD, que é a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.